Você está ouvindo o iChannel Cast. Olá, doutores, tudo bem? Eu sou Alexandre Paratella e esse é o iChannel Cast. Este é o segundo episódio do podcast Experiências Iniciais com Fotobiomodulação no Controle da DMRI Seca. Temos como moderador desse podcast o professor Dr. Magno Ferreira, que é professor associado da Universidade Federal de Uberlândia, UFU, mestre e doutor em oftalmologia pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, tem MBA da Fundação Getúlio Vargas em gestão na área de saúde e é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. Como speakers, nós contamos com a participação do Dr. Almir Sabrosa, que fez residência de oftalmologia na Santa Casa de Porto Alegre, Fellow Research na McGill University do Canadá, Fellow em Retina na Universidade de São Paulo, USP, Fellow na Tufts University, membro do Departamento de Oftalmologia do Instituto de Oftalmologia do Rio de Janeiro, Hospital Gamboa, e do Departamento de Retina do Rio Vision. O Dr. André Maia, que fez especialização em oftalmologia e doutorado em oftalmologia e ciências visuais pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Fellow em Retina Clínica e Cirúrgica pela McGill University do Canadá, foi chefe do setor de retina e vítreo da Unifesp de 2012 a 2016, é sócio proprietário da Retina Clinic e coordenador do programa de Fellowship em Retina e Vítreo desta mesma instituição. E o Dr. Nelson Sabrosa, que fez residência em oftalmologia pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, doutorado pela Universidade de São Paulo, USP, fellow em retina clínica e cirúrgica pela Moorfields Eye Hospital em Londres e responsável pelo Departamento de Oftalmologia do Hospital Gamboa. Com esse excelente time de speakers, passo então a palavra ao nosso moderador, Dr. Magno Ferreira.
Boa noite, André. Boa noite, Almir. Boa noite, Nelson. É um prazer estar aqui com vocês. A gente está aqui para aprender e fazer um bate-bola aí com vocês, que tem uma experiência maior aí, com valida nesses aproximadamente um ano e pouquinho, né, André, que você está usando?
É, a gente já está usando há quase um ano no consultório, pacientes que têm degeneração de mácula pela idade e apresentam drusas, a gente tem indicado o objetivo de tentar reduzir essas alterações induzidas pela idade.
Estava conversando antes de iniciar aqui com o Nelson e com o Almir. Basicamente, vocês compraram, acho que na mesma época, né? Só que o seu parece que chegou um pouquinho antes e começou um pouquinho antes deles, né? A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês, começando aí pelo Almir, depois André, ordem alfabética aí, né? Almir, André e depois o Nelson por último. O que que mudou, Almir, da época que você começou para agora? Teve alguma mudança, alguma abordagem diferente? Você expandiu um pouco essa indicação somente para drusas? Já tem feito alguma coisa em relação à retinopatia diabética ou alguma outra doença que... A gente sabe que na literatura tem algumas coisas, até para miopia, né? Para evitar a progressão de miopia em adolescentes e tal. Então, assim, tem alguma coisa que mudou nesse um ano de experiência com Valeda ou continua com a indicação clássica que é degeneração na forma seca com sinais de progressão aí, atrofia geográfica, comprometendo o centro da foca?
Almir, a gente tem expandido um pouquinho mais para a questão de alguns casos de pacientes com atrofia geográfica. A gente viu uma melhora realmente na grande maioria dos nossos pacientes, principalmente com a questão do ganho do contraste da sensibilidade. Isso é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais, principalmente na questão do primeiro ciclo em relação à continuação desses pacientes. Como a gente aborda esse paciente, o que a gente faz de exame antes para indicar? Na verdade, antes a gente me via muito na questão do OCT. Hoje em dia a gente sabe que a micrometria, até antes de realizar o exame, tem sido interessante em alguns casos, para a gente poder ter uma indicação, de repente, um pouco mais, eu não diria mais segura, mas uma indicação que a gente possa mostrar para o paciente, olha, você está tendo uma melhora aqui, esse ponto de visão, enfim, e não fazendo só após o tratamento. Acho que isso é uma coisa que vai mudar muito em relação à questão do tratamento. Mas, de novo, então, a indicação, na verdade, são para as formas clássicas, né? E a gente tem usado um pouquinho para os casos de atrofia geográfica.
André, mudou alguma coisa do começo para agora ou continua indicando somente na indicação clássica do Valeu?
Não, a gente realmente tem seguido as orientações que são dadas pela empresa, a Lumitera, em relação às indicações para a degeneração de mácula pela idade. E a gente não tem feito casos que não sejam exclusivamente para essa condição. Eu acho que é possível, dentro do meio acadêmico, a gente explorar outras possibilidades, né? E eu acho que talvez faça sentido a gente investigar o uso do Valet, da Lumitera, para situações que não sejam DMRI, como, por exemplo, diabetes ou outras doenças maculares. Mas, no sentido, do ponto de vista prático e da clínica nossa, a gente só faz realmente o que está sendo indicado do ponto de vista clássico.
Nelson?
Eu acho que eu corroboro aí que o próprio André e o Almir falaram. A gente também tem tentado seguir mais ou menos a linha de tratamento e orientação que, né, foi feito pela empresa, pelo Lumitera, até porque a gente sabe que já existe, né, tanto para diabetes como para outras patologias, já existe, né, com a vida dos antiangiogênicos, a gente já sabe que o tratamento já está bem pré-estabelecido, a gente vê melhor, a gente vê os resultados, já tem trials mostrando que realmente é eficaz, então não, a gente não vê razão de mudar nessas situações. Porém, né, como o André falou, eu acho que são casos, são situações, são doenças crônicas também que vale a pena, né, se tratar de um tratamento que não é invasivo, aparentemente seguro, então eu não vejo por que a gente não pensar em expandir isso sim. Mas até o momento, até para poder a gente ter uma avaliação melhor do tratamento, né, se realmente está fazendo diferença ou não, a gente começar a abrir muito leque de indicações, isso pode vir a prejudicar, até por ter resultados que não vão funcionar, vamos dizer assim. Mas a gente tem tratado realmente os pacientes com DBR seca, a gente tem visto pacientes que têm a doença concomitante, a doença molhada, exudativa, e a seca, seja no mesmo olho ou olho contralateral, a gente continua indicando a terapia, vamos dizer, o antiangiogênico, né, com as injeções de pacientes com DMR exudativa, e mantém e faz o tratamento com a fotobiomodulação no olho que tem essa DMR seca. Tá? A gente talvez tenha aumentado um pouquinho o nosso papo de consultório com esses pacientes em relação ao que esperar do tratamento. Né? No começo, quando a gente começou a fazer no primeiro, vamos dizer assim, ciclo, com a empolgação de ter um tratamento para esse tipo de problema que até então não tinha, né? Só as vitaminas, orientação, a visão subnormal, a gente tenta, não digo ser mais conservador agora não, mas tentando orientar o paciente e falar para ele, olha, você já tem uma atrofia muito grande, já tem um dano, né, importante, será que vai valer a pena? Mas a gente conversa com o paciente e a gente tem visto, como o Almir falou, essa melhora, vamos dizer assim, muito subjetiva às vezes, mas com o auxílio da microperimetria, a questão da sensibilidade de contraste, pacientes que às vezes falam que melhorou, estou conseguindo me locomover melhor, ler melhor, está mais fácil, está menos difícil de você conseguir ler, fazer alguma tarefa, alguma atividade. Então, isso tem sido bem interessante nesse nosso dia a dia com os pacientes, entendeu?
Perfeito. Agora, uma outra pergunta na mesma sequência, começando com o Almir. Albert, como é que tem sido o follow-up desses pacientes? É sempre uma pergunta, sempre uma dúvida do paciente de quanto tempo depois da aplicação ele deve fazer o acompanhamento. Isso é clássico nos nossos protocolos de tratamento aí, tipo tratar estender ou pronto, né? A gente sabe o que fazer nesses casos e como acompanhar esses pacientes. No caso da DMR seca, o protocolo é tratar a cada 6 meses. Nesses 6 meses depois da aplicação, quanto tempo depois você costuma fazer esse controle e você faz mais de uma vez dentro dos 6 meses aí ou como que é feito esse follow-up?
Cada caso é um caso, né? E, de novo, né? É um tratamento que ainda gera bastante a ansiedade do paciente, a expectativa que ele tenha melhora, principalmente dos pacientes que mostram essa melhora da sensibilidade, o ganho de algumas letras. Então, acaba que a gente tenta seguir o protocolo de 6 meses, até para a questão de custo. A gente acompanha esses pacientes após o primeiro ciclo dentro desses 6 meses em termos de exame, né? A gente faz a tomografia para ver se tem uma piora, cuidado visual, obviamente, mas a gente aborda com 6 meses e aí faz mais um ciclo para esse paciente.
Perfeito. André, como você tem feito aí na sua rotina?
A gente tem realizado os exames pré-tratamento em todos os pacientes que entram nesse que a gente chama de protocolo do Valeda, que inclui, além da acuidade visual, o OCT, autofluorescência, microperimetria, visão de contraste e, se possível, para alguns pacientes, a gente faz o estudo eletrofisiológico. Talvez não seja essencial, mas, do ponto de vista científico, talvez seja interessante. A gente repete esses exames após 4 meses da última sessão do Valeda. Se o paciente tiver ou não uma resposta positiva, mesmo que a resposta não tenha sido significativamente diferente, especialmente nas alterações anatômicas, quero dizer, autofluorescência e OCT, a gente continua com as aplicações. A ideia é fazer 2 a 3 aplicações por ano, sequenciando esses exames que eu expliquei a cada final de ciclo. Dessa forma, a gente consegue ter uma noção melhor de como é que estão evoluindo os pacientes. E, realmente, de forma geral, o que a gente percebe do maior ganho é a qualidade da visão em relação ao contraste. A gente não tem observado alterações na microperimetria e nem alterações na autofluorescência e nem no OCT. Mas as alterações de acuidade visual e a visão de contraste, a gente tem observado que os pacientes têm obtido, não na maioria, mas em alguns pacientes, um ganho em relação a isso. Pelo menos durante o curto espaço de tempo que a gente tem experiência com esse tratamento.
Perfeito. E você, Nelson?
Na verdade, né, a gente trabalha junto, eu e o Almir, né, e a gente faz mais ou menos o que o Almir já falou e mais ou menos o que o André estava falando. A gente faz essa avaliação pré-operatória, que é sempre importante, até para poder documentar como estava a visão do paciente, como, né, o que, que tinha de alteração. Terminando aí o ciclo, né, a gente faz uma avaliação só de acuidade visual. Em alguns pacientes, não espera 4 meses para poder repetir isso. A gente, às vezes, faz mais precocemente. É visto até a ansiedade do paciente, o questionamento: ah, doutor, piorou minha visão, melhorou muito, até para a gente poder entender a melhora que esse tratamento está trazendo, se tem uma melhora anatômica, se tem alguma coisa funcional. Então, em alguns pacientes, não digo que em todos, a gente acaba repetindo mais precocemente a microperimetria e a tomografia de coerência óptica, tá?
Perfeito. Próxima pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é em relação a essa abordagem mesmo com o paciente. Não tem muita coisa sobre o Valeda. Ele foi usado em outras situações, até no espaço, né, para úlcera. Então, assim, a gente sabe que em tratamento de lesões orais e tal, mas esse estímulo para celular aí, né, para evitar a apoptose aí, essa morte programada das células, é uma coisa que, primeiro, leva um tempo, por isso essas sessões seriadas, né, a maioria dos tratamentos que nós temos para DMRI, tanto na forma úmida, a gente tem que fazer o tratamento seriado, várias aplicações, e na forma seca também o que a gente tinha era o estudar antes, que a gente fazia o tratamento com as vitaminas aí, o paciente usava a vida inteira para evitar a progressão da doença, e isso acontecia em 30%, 29% desses pacientes. Então, assim, eu queria saber, começando pelo Almir, como que é a abordagem desse paciente? O que falar? O que que o paciente pode esperar desse tratamento? Qual que é o objetivo do tratamento? Porque é uma ansiedade ter uma forma de tratar uma doença que não tem até então nenhuma modalidade de tratamento é muito grande, né? Então as pessoas às vezes criam uma expectativa muito grande em relação ao que esperar do tratamento. Eu queria saber de vocês como que é essa abordagem em relação ao real life, né? A gente não está em estudos, então assim, a gente vai abordar esse paciente, tudo tem tudo descrito, um monte de coisa. E o paciente, mas como que é a abordagem de vocês, iniciando pelo Almir? O que que você normalmente fala para esse paciente, Almir? O que que você passa para ele em termos de expectativa? O que que ele pode esperar desse tratamento?
Primeira coisa, Magno, a gente abordar que é uma doença que chama a sardinha para o nosso lado, né? Tem que ser tratado por retinólogo, né? Acho que a primeira coisa, quando o paciente chega, acho que a gente tem, não todo conhecimento, mas cada vez mais a gente estudando a questão da PRE. Mas, partindo disso, a gente conversa muito com o paciente do ponto de vista que esse é um tratamento que completa outros tratamentos que já existem no mercado. Como a gente sabe que tem as dietas, como tem o uso das vitaminas, a importância do paciente que é tabagista, perder o cigarro, né? Fica muito na expectativa, né? Hoje em dia, os pacientes, quando querem ver a tomografia, querem ver o OCT, eles entendem que vai ter uma melhora daquele padrão todo. E muitas vezes a gente sabe que se tem muito mais uma melhora funcional do que uma melhora anatômica. Então, é uma coisa que a gente conversa muito com o paciente em relação a isso. A gente fala muito da questão do ganho da sensibilidade, do contraste, a gente fala muito que a gente pode tentar completar alguns casos, tentar melhorar a refração, mas nunca que isso é o tratamento definitivo. É uma conversa muito franca, mas mostrando nossos casos, como o Nelson falou, a gente trabalha junto, a gente, nesse mais de um ano, a gente não teve nenhum caso que evoluiu com membrana neovascular, nada que tenha uma complicação, pelo contrário, tem se mostrado um tratamento muito seguro. Tem uma outra coisa que o paciente, né, já tem um déficit de visão importante, né, tem um risco, doutor, qual é o risco que eu tenho da minha visão piorar? E a gente fala, olha, no nosso caso, a gente não tem nenhum. Então, acho que são pontos importantes de se mostrar ao paciente que a gente sentiu realmente não um ganho, como falei, importante de visão, mas ganha algumas letras, questão do contraste, da sensibilidade. A gente tem um paciente recente nosso, que é um senhor, que ele pega o carro, sai do Rio de Janeiro e vai até a Bahia. Ele fala que depois que veio o tratamento, melhorou muito. É incrível, né? Tem outros pacientes que não, que relataram que, olha, não senti tanto, mas eu acho que é a segurança do tratamento e que, mais uma vez, da importância de se manter os outros tratamentos já consagrados, né? Como é o caso das vitaminas e o acompanhamento periódico com a gente, de forma que qualquer alteração a gente possa estar intervindo.
André, como que é a sua abordagem com os seus pacientes aí?
Eu acho que é importante que os pacientes que têm degeneração de mácula pela idade tenham uma abordagem, vamos dizer assim, multimodal de tratamento, que inclui orientação em relação ao tabagismo, que é importante trazer essa informação para eles. Informação em relação ao uso da tela de Amsler, que acho que é importante que eles tenham a noção do que o autoexame pode trazer para a gente como informação precoce das alterações maculares, que eles tenham que vir em consultório de forma periódica para que a gente consiga detectar essas alterações de forma mais periódica. Enfim, aí eu acho que quando a gente faz essa avaliação e essa orientação de diversos aspectos, entra também a orientação e a discussão da possibilidade de a gente usar a biofotomodulação como um adjuvante na terapia desses pacientes. Já existe uma literatura relativamente ampla que dá um suporte para a gente e é importante que a gente traga isso para os pacientes. Não é simplesmente um tratamento que é baseado numa opinião pessoal, mas um tratamento que tem um fundamento científico e, mais importante, que é um tratamento que não tem risco. Aparentemente, todos os pacientes, nos estudos que foram feitos, nenhum deles teve uma piora significativa da visão associada ao uso do tratamento. Então, eu acho que, ao contrário de outras terapias que talvez envolvam um pouco mais de risco, a biofotomodulação é um tratamento que a gente pode oferecer de forma bastante segura. A gente deu sorte que, baseado na evidência e baseado na experiência, eu fiquei muito em relação à questão do paciente se vai decidir ou não fazer o tratamento. E eu coloco isso de forma bastante clara e, quando a gente coloca essa informação para o paciente, a gente vê uma disposição muito grande dos pacientes, especialmente quando eles já tiveram uma perda significativa da visão no olho contralateral. E eu acho que, além disso, o fato de o paciente estar no protocolo e um acompanhamento mais próximo é interessante, que a gente consegue detectar alterações precoces e tratá-los de forma adequada, caso eles tenham uma transformação ou aparecimento de membrana ou vascular associada.
Nelson?
Complementando o que já foi falado, né, hoje em dia, com acesso à informação tão mais fácil, o paciente muitas vezes já chega para a gente, doutor, já sei. São pacientes com doença crônica, sempre em busca de algum tipo de tratamento, de alguma coisa que possa evitar a evolução da doença, né? com a cegueira legal que esse paciente possa vir a desenvolver. Então, muitos pacientes familiares já chegam para a gente, doutor, a gente sabe que tem um tratamento novo, como é que faz isso? A gente tem acesso a isso? Então, isso é um ponto, vamos dizer assim, a favor da gente, né? Em relação ao paciente já conhecer alguma coisa. E eu acho que é um pouco como o André falou, a gente poder oferecer alguma coisa extra, né? Como você também comentou, além da vitamina, além de toda aquela orientação multimodal, como o André falou bem, né? Dieta, o parar do cigarro, manter o uso da vitamina, isso tudo só vem agregar, vamos dizer assim, mais algum ponto a favor desse paciente de talvez vir a ter uma estabilidade da doença, né? A gente, hoje em dia, tudo é medicina baseada em evidência, é super importante, está seguro, né, em relação a qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de terapia. E a gente já tem evidências aí no segundo estudo que mostra que houve uma diminuição da quantidade de drusa, depois já o estudo 3 lá do Lightside mostrando que existe uma estabilidade. Então, isso vem só agregar ponto a favor para a gente realmente indicar o tratamento e não digo trazer uma esperança, não, mas trazer mais uma modalidade de terapia, de tratamento para poder tentar manter esse paciente sem uma piora da acuidade visual, sem uma piora da qualidade de vida que esse paciente pode vir a ter ou tinha quando a gente não tinha nada a oferecer. Então, é uma coisa nova ainda, eu acho que para todos nós é uma coisa nova. A gente, no começo, poxa, jogar essa luz no paciente, ficava um pouco receoso, né? Já tem alguma coisa de literatura? Tem, mas a gente precisa de mais evidência, de mais follow-up, e isso só vem melhorando, né? Com mais pessoas, mais colegas tendo acesso ao tipo de tratamento, e com certeza está trazendo só, vamos dizer assim, bônus, agregando valor para a gente poder realmente indicar e continuar com mais um tipo de tratamento para esse paciente, né? Além do que a gente já fazia anteriormente.
Perfeito. Agora uma pergunta que até o Nelson já chegou até a comentar sobre isso no início lá, quando a gente começou esse bate-papo, em relação ao paciente que dá a forma mista, né? Aquele paciente que está tratando, porque a gente sabe que a maior causa do paciente que responde bem ao tratamento de baixa de visão é ele evoluir para a forma trófica nas fases tardias da doença. Então, assim, uma pergunta de ordem prática. Quando vocês, num paciente que tem uma membrana neovascular, quando você indica o Valeda associado e quanto tempo depois da injeção do tratamento para a forma úmida você começa o tratamento, as sessões de tratamento? Começando pelo Almir. Almir, como você faz isso aí?
Ah, então, na verdade, a gente não tem nada muito, uma regra, né? Quando o paciente tem a forma úmida, né, a gente trata tratamento clássico, né, com os dois antiangiogênicos, até a gente entender que o paciente não apresenta nenhum sinal de atividade dessa membrana, desde fluxo subretiniano, desde hemorragia tiniana, enfim. A partir do momento que não tem atividade, aí sim a gente programa, mas eu confesso que eu prefiro propor isso a partir do momento, eu não tenho esses 2 meses, 3 meses, mas a partir do momento que a gente não tem nenhum sinal de atividade, e a gente vê que aquela doença está progredindo, junto com uma avaliação multimodal, não vejo problema em a gente iniciar o tratamento com o Valeda, tá? Mas, de novo, eu não fico tratando com o Valeda se o paciente tem uma membrana vascular. Trato primeiro a membrana, sei que a membrana está seca, não tem nenhum sinal de atividade. Muitas vezes a gente usa o CTA para poder ver se tem aquela membrana aqui recente, você acha que ela pode voltar a entrar em atividade, mas isso também não me contraindicaria o uso do Valeda. Eu acho que é isso. Acho que a partir do momento que a gente vê se não tem nenhum sinal de atividade, eu acho que a gente pode iniciar e propor o tratamento com o Valeda.
André, o que você faz nesses casos? Você tem um paciente que está com a membrana neovascular, mas você já percebe um componente atrófico ali, beliscando a fóvea, uma forma mista. Esse caso, se você estiver tratando no tratar estender, a partir do momento que esse paciente não tem mais fluido, você trata com a associa o Valeda, quanto tempo depois?
É, eu acho que faria sentido fazer o Valeda associado com tratamento antiangiogênico, porque, do ponto de vista teórico, a biofotomodulação pode promover a cicatrização das membranas, na teoria, uma vez que ela, essa mesmo tipo de modalidade tem se mostrado eficiente em outras áreas da medicina. Do ponto de vista oftalmológico, eu acho que a gente não tem ainda evidência para dizer isso. Não acho que seja algo que talvez a gente consiga colocar de forma tão fácil na rotina de pacientes que estão fazendo tratamento com antiangiogênico. Por questão de custo, eu penso às vezes que você tem um antiangiogênico que já tem um custo, seja para o paciente, seja para a operadora, e aí você vai acrescentar um tratamento extra em cima disso. Então, acho que essa é uma preocupação que eu tenho. Mas o olho contralateral, se ele não tiver sinais de membrana, eu acho que talvez faça sentido. Eu não tenho experiência pessoal de fazer o tratamento do Valeda em pacientes que estão fazendo antiangiogênico, mas eu acho que faz todo sentido entrar nessa rotina, do ponto de vista acadêmico.
Nelson.
Porque é muito fácil ser o último a falar, né? Porque a gente acaba pegando um pouquinho de cada um. Mas eu acho que o que foi falado aí, né? A gente já tem pré-estabelecido, mais de uma década já, que o antiangiogênico é super eficaz para tratar a forma molhada, a forma exudativa, né? Então, eu acho que não tem muito o que inventar, e com certeza essa questão do custo é uma coisa que impacta muito, né? A gente oferecer dois tratamentos para o paciente, seja operadora, vai ser uma coisa um pouco mais difícil, né? Eu secaria essa membrana, como o Almir falou, e eventualmente, mais à frente, a gente começa a fazer a fotobiomodulação. No olho contralateral, se só tiver drusa, eu acho que é uma forma até de a gente, vamos dizer assim, não digo convencer o paciente, mas de mostrar que, olha, evoluiu para um quadro molhado, pode evoluir também nesse olho contralateral. A gente tem a questão da fotobiomodulação, que pode ser o tratamento para diminuir a quantidade de drusa, melhorar um pouco essa questão anatômica. Então, eu acho que nessa situação de ter um olho com a forma exudativa e o outro com a forma seca, eu não vejo razão de não indicar de fazer o Valeda, conversando com o paciente, é lógico, mostrando os riscos e benefícios que isso pode trazer para ele, tá? Mas em relação ao olho que está em atividade, fazer o tratamento concomitante, eu também não tenho experiência, e eu tento seguir o que os protocolos que a medicina baseada em evidência mostra. A gente sabe que o antiangiogênico é eficaz, resolve bem, seca aquela membrana em atividade, e eu vou, a ideia é continuar assim, fazendo assim. É lógico que cada caso é um caso, a gente pode se surpreender às vezes com algum tipo de tratamento, uma experiência pessoal, mas no momento, até então, a gente tem que tentar seguir o protocolo direitinho para poder tornar o tratamento o mais seguro possível para o paciente. Né?
Perfeito. Bom, alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Gostaria de falar alguma coisa sobre Valeda que não foi perguntado, não foi questionado, ou eu como moderador fazendo esse bate-bola aqui? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Almir, primeiramente, quer falar alguma coisa, Almir?
Então, eu queria primeiro agradecer o convite, né? A gente poder falar um pouco da nossa experiência aqui, do que a gente vem fazendo aqui no Rio. Eu acho que é um tratamento que ainda a gente vai aprender bastante com ele. Acho que a aceitação está sendo cada vez maior, principalmente na questão dos estudos que estão avançando em relação à biomodulação, principalmente na questão da segurança do tratamento, da segurança que a gente propõe para os pacientes. A farmacêutica está fazendo tratamento, a gente foi o primeiro a começar isso aqui. A procura realmente você vê que vem aumentando, é uma coisa que já está sendo bastante espalhada, difundida em alguns pacientes que falam, ah, tratamento com a luz, tratamento com a luz, e tem procurado. Então eu acho que é uma coisa que ainda a gente vai surpreender bastante, vai ajudar cada vez mais e que a gente possa, né, talvez mais trazendo uma melhora, né, que a gente quer para os nossos pacientes de visão, de contraste, sensibilidade, enfim, de tudo isso que a gente já falou. Essas são as minhas considerações.
André?
Eu acho importante que os médicos que estejam ouvindo a gente também tenham uma opinião crítica do ponto de vista científico em relação ao tratamento. E eu os convido a verificar os resultados do estudo que chama LightSight número 3, que é um estudo prospectivo que foi realizado e publicado recentemente no Retina. É um estudo que avaliou a eficácia da biofotomodulação para pacientes com degeneração de macula pela idade e mostrando que os resultados, pelo menos a priori, um estudo relativamente curto, são 13 meses de acompanhamento, já mostraram uma melhora da acuidade visual e melhora da qualidade da visão em relação à questão do contraste e alguns pacientes com melhora, inclusive, anatômica, diminuindo a quantidade de drusas vistas pela tomografia de coerência óptica. Então, acho que é interessante esse estudo, porque é um estudo que foi apresentado, foi publicado recentemente. Isso pode nos nortear a talvez indicar um pouco mais esse tratamento. E eu acho que o fato de ser inovador, os médicos que têm um pouco mais de reticência, um pouco mais de cuidado, eu acho que é prudente isso. Dentro de uma perspectiva acadêmica, eu acho que a principal indicação, sem dúvida nenhuma, é a DMRI na forma seca. Isso acho que não tem muita dúvida. E o questionamento agora é se a gente deve ou não associar nos pacientes com DMR exudativo ou pacientes com outras mapopatias. Mas os convido a que verifiquem na internet os artigos publicados em relação a esse tratamento para que vejam esses resultados que são animadores.
É importante do LightSight aí, eu acho que porque tem muita gente boa, né? O estudo multicêntrico, tem até amigos nossos, tipo o Vitor Gonzalez, que faz parte do LightSight 3, o David Boyer, lá da clínica Thomas Chu, lá em Los Angeles, o Alan Ho. Então tem muita gente ligada à vida acadêmica, são pessoas sérias, né? E o resultado é impressionante, né? 22% dos pacientes tiveram melhora de 10 linhas, que é o que a gente vê com antiangiogênico, né? Assim, 55% melhoraram 10 letras, né? 5 letras. Então, 55, mais de 50% dos pacientes melhoraram 5 letras, né? Que é um resultado fantástico, porque quando você pega os inibidores de complemento aí, tipo o Sifobre, né? Ele não tem melhora da acuidade visual, ele tem estabilização da doença, né? E a injeção mensal. Então, assim, acaba complicando muito a vida, é muito mais invasivo do que esse tratamento, né? Para isso aí. Perfeito, ótimas considerações, André. Nelson, para terminar o nosso bate-bola.
Também gostaria de agradecer das considerações finais aí pelo convite, né? É uma honra estar com vocês, dividindo um pouquinho da nossa experiência que a gente tem visto. E com certeza, sabendo que existe, né, um tipo de tratamento novo, né, uma coisa inovadora, é uma coisa realmente bastante boa, né, para todos, não só para a gente como médico, mas também para o paciente. Como foi falado aí, né, Mag, a gente estava comentando antes, se você for pensar em benefício, por exemplo, do AREDS, né, que a gente sabe que são de 30% dos pacientes, a gente consegue estabilizar lá a qualidade visual, lá de SAT 3 mostrou, né, 50%. Então, é uma coisa realmente que mostra o valor do tratamento, mostra uma segurança, pensando na longevidade desse paciente, em termos de visão boa, de visão ativa, visão que permite ele ter uma capacidade de ler, de dirigir, de assinar algum documento. Isso é uma coisa bastante animadora, né? Então, com certeza, bem, só para agregar, como o André falou, eu acho que vale a pena, né, quem está ouvindo a gente, os colegas, essa possibilidade de ver, checar a literatura, porque isso aí mostra que é um tratamento real, né, uma coisa realmente que é feita, são pessoas confiáveis, pessoas, grupos bons, né, que estão na área acadêmica, na área de ensino. Então, com certeza, para a gente, né, só vem, eu acho que, trazer ponto positivo, não só para a gente, como para os pacientes, a gente poder dar um seguimento bom e uma longevidade para esse paciente, em termos de visão boa, visão com qualidade.
Perfeito. Obrigado, gente. Eu gostaria de agradecer a TAPS e o pessoal aí, o Alexandre, pelo honroso convite. Aí foi um prazer moderar essa sessão aí com pessoas da qualidade de vocês. Então, para mim, é uma honra, viu, Alexandre? Estamos abertos aí a novos convites. Obrigado.